בעזרת השם, דף קט ו, תתעדו ג'זבחים, עולה פסוע, מבין זה לובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף קט עמוד ב, נעדס מה פרימלה נהיה ג'יבאשו. מחוסר זמן. דימוס ג'ה וריאס וזה סלי. סי הפסוע פוג'ה סקריפיקה אוגונו בית המקדש, אלי סקריפיקה פורה, התנתיו כסצ'יגו דיקרית. המשטרה ג'יסי, כי סי הפסוע פגום סקריפיסיו, אינג'ס דו מומנט דו סקריפיסיו. פור איזים אלו קאזו, ג'ומה פסוע אימפורה. Em certas impurezas, como impureza de zivado, corrimento, ou uma mulher que deu à luz. São casos que a pessoa está impura e tem que esperar alguns dias de purificação para trazer os sacrifícios e se purificar. Antes desse dia dos sacrifícios, é mechusar zman. É antes do momento do sacrifício, não posso sacrificar esse animal no Beit HaMikdash. Então, se a pessoa sacrifica fora, ele não tem o castigo de karet. Então, a Mishnah disse, por exemplo, a pessoa estava em pura impureza de zivá, do corrimento. E ele tem que sacrificar um sacrifício de Hashem quando chegar o dia certo da purificação dele. Se o Hashem é sacrificado antes, fora do Beit HaMikdash, a pessoa não tem o castigo de karet. Porque se Hashem não podia ser sacrificado dentro do Beit HaMikdash, é mechusar zman, antes do momento do sacrifício. Peru Lamaravare Bnei Hashem Odnino. Uma pessoa impura, impureza de Zivá, tem que trazer um sacrifício de Hashem para se purificar. Não tem que trazer um sacrifício de Hashem, porque a Mishnah mencionou esse caso. Então, Amar Ziri falou Ziri. Tni Metsura Be'adai. Temos que incluir, nos casos da Mishnah, o caso do Metsura. A pessoa impura, impureza da lepra. Tem que esperar alguns dias de purificação. No dia que ele traz o sacrifício, ele traz o sacrifício de Hashem. Então, fala Zeir, temos que incluir o Metsurah na lista da Mishnah, e essa é a versão correta da Mishnah. Então, o Metsurah tem que esperar alguns dias para trazer o Hashem. Se a pessoa sacrifica o Hashem do Metsurah fora do Beit HaMikdash antes do tempo, não tem o karet, porque esse Hashem não podia ser sacrificado de qualquer forma no Beit HaMikdash. Kodjus, Olotem Vesharmé. Aí a Mishnah fala o outro lado da moeda. Digamos, a pessoa está em pura impureza de Zivá. Ele tem que fazer o sacrifício de Hatat no dia da purificação dele. Então, falou a Mishnah, se a pessoa sacrifica esse Hatat fora do Beit HaMikdash antes do tempo, não tem o karet. Mas se ele sacrifica ao lá, tem o karet. Porque a pessoa impura pode sacrificar um sacrifício de olá voluntário antes do dia da purificação dele. O Hatat não. O Hatat tem que ser no dia certo. Então sacrificou o Hatat antes, ele não tem o karet, mesmo que sacrificou fora do Beit HaMikdash. Mas a Olá sim, porque o impuro, mesmo antes do dia da purificação dele, pode sacrificar um sacrifício de Olá voluntário. E a Mishnah também menciona o Shlamim. Pergunta que maravilha, né, Shlamim, menino? Uma pessoa impura tem que trazer o sacrifício de Shlamim para se purificar? Aí fala a Mishnah, se a pessoa sacrifica o sacrifício de Shlamim fora do Beit HaMikdash, antes do tempo, não tem o karet. A pessoa impura não tem que trazer o sacrifício de Shlamim para se purificar. Então, por que Mishnah mencionou o Shlamim? Amar Rav Shesh etni Nazir Be'adai. Fala Rav Shesh, temos que incluir o Nazir. O Nazir, depois que ele termina o período de Nizirut, tem que trazer o sacrifício de Shlamim também. Então, fala Mishnah, esse Nazir tem que esperar para sacrificar o Shlamim dele. Tem que terminar o período de Nizirut. Mas ele pode sacrificar um shlamim voluntário antes do término da Nezirut dele. Então, se esse shlamim foi sacrificado fora do Beit HaMikdash, a pessoa tem o karet, porque podia sacrificar dentro. Então, explica, Gumará, como é que fica o texto da Mishnah depois dessas, do que disse Zeir e Rav Shesh? De Zeir e Kavuatanai, de Rav Shesh e Lokavuatanai. Então, fala, Gumará, os sábios incluíram o que disse Zeir. Zeri tinha dito hoje, temos que acrescentar a lista da Mishnah o caso do leproso, Metsura. Mas os sábios não incluíram o Nazir na lista. Concordam com o Rav Shesh? Tem uma situação de Hasura e Mechasra Be'achiktane. A Mishnah resumiu. Então, a Mishnah faz referência ao Nazir porque menciona o Shlamim. Mas os sábios não incluíram na lista o Nazir claramente. A maravilha que a Bartuvi. Falou Rav Chiya Bartuvi. Lo shanu ela lishmo. Aval shelo lishmo, chayav. הואיל וראוי לשלו לשמו בפנים. Então, fala afrim que Bartuvi, o seguinte, revisando o que disse a Mishnah, a pessoa estava impura a impureza do corrimento, então ele tem que esperar alguns dias para sacrificar o sacrifício dele. No caso do Metzorah também, tem que esperar alguns dias e vai trazer o sacrifício de Hashem. A Mishnah disse, se a pessoa pega o Hashem do Metzorah e sacrifica fora do Bet HaMikdash, antes do tempo, não tem o karet. Porque esse Hashem não poderia ser sacrificado no Bet HaMikdash. Então, fala Rav Chaim Batuvi, isso que a Mishnah disse que a pessoa não tem o karet por sacrificar o Hashem fora do Bet HaMikdash antes do tempo, é só se ele sacrificou o Hashem em nome do Hashem. Então, uma vez que não é o tempo certo do sacrifício de Hashem, se a pessoa sacrificasse o Hashem em nome do Hashem no Bet HaMikdash, o sacrifício não ia valer, porque é antes do tempo da purificação do Metzorah. Então, se a pessoa sacrificar fora o Hashem em nome do Hashem, não tem o karet. Mas, se a pessoa pega o Hashem do Metzorah antes do tempo e sacrifica em nome do sacrifício de Olá fora do Bet HaMikdash, ele tem o karet. Porque, fala o Chaim Batuvi, o Hashem antes do tempo não pode ser sacrificado em nome do Hashem, mas pode ser sacrificado em nome da Olá. Vamos ver mais para frente também que o Hashem tem a ver com o sacrifício de Olá. Se o Hashem não pode ser sacrificado em nome do Hashem, é designado o sacrifício de Olá. Então fala Rav Chaim Batuvi, não chegou o dia do sacrifício do Metzorah, ele está impuro ainda. O Hashem pode ser sacrificado nesse momento em nome da Olá no Bet HaMikdash. Então se a pessoa sacrifica fora do Bet HaMikdash em nome da Olá, ele tem o castigo de karet. Pero de Yahi, lishmo nami lichayev. Huil verahuil lishelo lishmo bifnim. Pergunta, se eu posso sacrificar esse Hashem dentro do Bet HaMikdash em nome da Olá antes do momento do sacrifício de Hashem, então mesmo se eu sacrifico o Hashem em nome do Hashem fora do Bet HaMikdash, teria o karet. Porque eu posso sacrificar esse animal no Bet HaMikdash em nome da Olá. Então se eu sacrifico esse animal fora do Bet HaMikdash em nome do Hashem, deveria ter o karet. Porque na prática eu poderia sacrificar esse animal de forma válida no Bet HaMikdash. E a regra diz, se eu posso sacrificar algo dentro do Bet HaMikdash, sacrifico fora, tem o karet. Então, por que se a pessoa sacrifica o Hashem, em nome do Hashem, antes do tempo, não tem o karet? Responde Bai Akira. É diferente. Quando a pessoa pega o Hashem, antes do tempo, no Bet HaMikdash, sacrifica em nome da Olá, ou fora do Bet HaMikdash, sacrificou em nome da Olá, então teve uma Akira. Ele designou o Hashem para Olá. Por causa dessa intenção dele de sacrificar em nome da Olá, o Hashem agora passou a ser Olá. Por isso o sacrifício é válido no Bet HaMikdash e a pessoa que sacrificou fora tem o castigo de karet. Mas se a pessoa pega o Hashem em nome do Hashem, não é Olá ainda. Não, nesse momento é Hashem. Não tem a ver com Olá nesse momento. Então se a pessoa sacrifica fora do Bet HaMikdash, não tem o karet porque sacrificou o Hashem em nome do Hashem antes do tempo. É verdade, a pessoa poderia sacrificar esse animal no Bet HaMikdash em nome da Olá, mas se ele sacrificou em nome da Olá, teve a Akira. Ele reclassificou esse animal para ser Olá. Mudou a categoria do animal nesse momento que ele sacrificou em nome da Olá. Já não é mais Hashem, é Olá. Mas se a pessoa pega esse Hashem antes do tempo e sacrifica fora do Bet HaMikdash em nome do Hashem, é Hashem ainda, não é Olá. E o Hashem em nome do Hashem no Bet HaMikdash não vale, porque está antes do tempo. Então, por isso a pessoa sacrifica o Hashem em nome do Hashem fora do Bet HaMikdash, ele não tem o castigo de karet. Matki Vla Ravuna, pergunta Ravuna. Vechi yesh lecha davar she'eno kasher lishmo vekasher shelo lishmo? Pergunta Ravuna, como pode ser uma coisa dessas? Não chegou o momento do sacrifício de Hashem do Metzorah. Então, falou Rav Chaim Batuvi, se esse Hashem é sacrificado em nome do Hashem, não vale. Em nome da Olá, sim. Pergunta Ravuna, como pode ser? Esse animal foi santificado para Hashem. Como é que pode ser que esse animal não pode ser sacrificado para o Hashem, mas pode para outra coisa? Fala Ravuna, não faz sentido. Se esse animal pode ser sacrificado para Olá, muito mais que pode ser sacrificado para Hashem, porque foi santificado em nome do Hashem. Se ele não pode ser sacrificado nem mesmo para o que ele foi santificado, para o Hashem, então muito menos que ele pode valer para outra coisa, para Olá. Então Ravuna discute com Rav Chaim Batuvi. Fala Ravuna, não chegou o dia do sacrifício de Hashem do leproso?
Então, a pessoa sacrifica esse Hashem em nome do Hashem fora do Beit HaMikdash ou em nome da Olá, não tem o Karet. Porque esse sacrifício não serve também dentro do Beit HaMikdash, mesmo se teve intenção de Hashem ou em nome da Olá. Então, velho, pergunta para a Vuna. Não encontramos uma situação dessas que o sacrifício não serve em nome do que foi santificado, mas serve para outra coisa? Nere Pesach, Bechere Motashana, Deiro Kasher Lishmo, Bekasher Shilu Lishmo. Olha só a lei do Pesach. O sacrifício de Pesach tem que ser sacrificado na véspera de Pesach. Se não foi sacrificado nesse momento, é sacrificado durante o ano. Se a pessoa pega o Pesach durante o ano e sacrifica em nome do Pesach, o sacrifício se invalida. Porque o momento do Pesach é só um momento específico na véspera da festa. Mas se a pessoa pega o Pesach e sacrifica em nome de outra coisa, serve. Então a gente encontra uma situação dessa. Por que Ravuna se espantou? Magnão. Pesach Be'eshai Yamot Hashanah Shlamim Nino. Responde, existe uma diferença grande entre o Pesach e o Hashem. O Pesach, durante o ano, se transforma em Shlamim. Não é mais Pesach. Se transforma automaticamente em Shlamim. Vimos anteriormente no tratado, se aprende isso de Psukim. Se o Pesach não foi sacrificado na véspera de Pesach, durante o ano não é mais Pesach, é Shlamim. Se a pessoa pega o Shlamim e sacrifica em nome de outro sacrifício, sacrifício em nome de Odaolá, o sacrifício pode continuar, não se invalida. Então, uma vez que o Pesach se transformou em Shlamim, é diferente do que o Hashem. O caso do Hashem, que Ravuna perguntou, é que o Hashem não se transforma em Olá, o Hashem é Hashem. Então, fala Ravuna, não chegou o momento do sacrifício de Hashem do leproso, do Metzurah. Então, esse animal é um sacrifício de Hashem. Se ele não pode ser sacrificado em nome do Hashem, muito menos que pode ser sacrificado em nome da Olá. Então, esse é o debate de Avchid de Abartuve e Ravuna. Leio Messael, também temos uma prova para Avchid, que é da Braita. יכול שאני מוציא אף עולת מחוסר זמן בבעלי. Fala Breta o seguinte caso. A pessoa estava impura. E tem que esperar alguns dias para se purificar e vai sacrificar o sacrifício de Olá. E esse sacrifício de Olá foi sacrificado antes do tempo, fora do Beit HaMikdash. Outro caso. Hashem do Nazir e Hashem do Leproso. Hashem do Metzorá. Fala Breta que se esse Hashem do Nazir ou Hashem do Metzorah foi sacrificado fora do Beit HaMikdash, a pessoa tem o karet. Tamud lomar shor mikol makom, kesef mikol makom, es mikol makom. Porque a Torá generaliza shor, kesef, es. Está sobrando, veio generalizar, dizendo que nesses casos a pessoa tem o karet se sacrificou fora do Beit HaMikdash. Então, revisando. Primeiro caso é o sacrifício de Olá, do impuro, antes do dia do sacrifício dele. Foi sacrificado fora do Beit HaMikdash, tem o karet. Ou o caso do Hashem do Nazir, ou Hashem do Metzorah, foi sacrificado fora do Beit HaMikdash antes do tempo, tem o karet. Então, não está claro qual é esse caso, a gente disse antes que não. Então, primeiro de tudo, fala agora, vê no Hatat Shaira. A Breita não ensinou o Hatat da pessoa impura, só o Hashem. Então, bem mais assim, como se trata essa Breita? A Mishnah diz, a pessoa sacrifica o Hashem antes do tempo, fora do Beit HaMikdash, não tem o karet. Fala essa Breita que sim tem o karet. Então, como fica isso? E a Breita só mencionou o Hashem, não mencionou o Hatat da pessoa impura. Por que diferenciar? Então, qual é o caso? E lembra o Pesmanô? Talvez a Breita se trata que já chegou o dia do sacrifício do Hashem, do Metzorah. Esse Hashem pode ser sacrificado dentro do Beit HaMikdash, e a pessoa sacrificou esse Hashem do leproso fora. Nesse, talvez, esse caso, fala a Breita que a pessoa tem o karet. No Ma'ir, Hashem, afilou Hatat na. Se isso que a Breita veio dizer, para que falar Hashem? Se também chegou o momento do Hatat, o Hatat pode ser sacrificado dentro do Beit HaMikdash para a pessoa se purificar, se é sacrificado fora, a pessoa tem o karet. Então, para que dizer Hashem? Ela, Shelolis, mano. Então, fala a Breita, deve ser que se trata antes do momento do sacrifício, de Hashem. O Metzorah está impuro e o Hashem dele foi sacrificado antes do tempo certo, fora do Beit HaMikdash, a pessoa tem o karet. O Bemai, qual é o caso? Ilema Lishmo, Hashem HaMechayav. Se a pessoa pegou o Hashem antes do tempo e sacrificou fora do Beit HaMikdash em nome do Hashem, não deu karet? Porque se Hashem em nome do Hashem não podia ser sacrificado no Beit HaMikdash, é antes do tempo. Então não pode ser que esse é o caso. Ela lá, Shirolishmo. Tem que ser então que a pessoa pegou o Hashem antes do tempo e sacrificou fora do Beit HaMikdash em nome da Olá. E tem o karet. Como disse a Friga Bartuga exatamente, no próprio Aleu Lambismanó, Bechirolishmo. Não tem prova. Podemos explicar a breta diferente. Fala, Mará, se trata aqui, ou seja, podemos explicar assim a breta, que chegou o momento do sacrifício de Hashem do leproso. E a pessoa pegou o Hashem e sacrificou fora do Beit HaMikdash em nome da Olá. Falou a breta, a pessoa tem o careto. Então a novidade da Braita é a seguinte. A Braita vai como Rabi Eliezer. Vimos no começo do tratado que todos concordam que no caso do sacrifício de Pesach e do Hatat, se a pessoa abate, por exemplo, em nome de um outro sacrifício, pegou o Pesach, abateu em nome do Shlamim, ou pegou o Hatat, abateu em nome de um outro sacrifício, digamos Olá, o sacrifício se invalida por completo, tem que ser interrompido. Fala Rabi Eliezer, também o Achá. Então ela fala que a Hatat, a Achá. Então, fala Breta. Explica a Maravai como Rabi Eliezer. Que o Achá, se é sacrificado em nome de um outro sacrifício, se invalida por completo. Mesmo assim, fala Breta, se chegou o momento do sacrifício de Achá do leproso, e a pessoa pega o Achá e sacrifica fora do Beit HaMikdash em nome de um sacrifício de Olá, ou outro sacrifício, a pessoa tem o castigo de careta. Porque esse Hashem podia ser sacrificado no Beit HaMikdash em nome do Hashem. O Hashem foi santificado para ser Hashem. Então, já chegou o momento do sacrifício do Hashem do Metzorah, pode ser sacrificado no Beit HaMikdash. Se a pessoa sacrifica fora, mesmo em nome de um outro sacrifício, ele tem o careto. Mesmo que esse Hashem se invalida, se é sacrificado em nome de um outro sacrifício. Fala a breta do Passu, Kesef, Shor Kesef Ez, que uma vez que esse Hashem pudesse ser sacrificado em nome do Hashem, que foi designado para o Hashem, no Beit HaMikdash, ser sacrificado fora, a pessoa tem o careto, mesmo se sacrificou em nome de um outro sacrifício. Então, conforme essa explicação, se trata aqui que a pessoa sacrificou o Hashem em nome de um outro sacrifício, Bismanó, no dia do sacrifício de Hashem do leproso, não tem uma prova para Avchir Kebartube, que se trata de Mechussar Zman, antes do dia. Então, a pergunta é, por que a Breta mencionou só o Hashem, não mencionou o Hatat? Também com relação ao Hatat teria a mesma lei. Chegou o momento do sacrifício de Hatat do impuro. Então, esse Hatat pode ser sacrificado para o que foi designado no Beit HaMikdash, para o Hatat. Já chegou o dia do sacrifício. A Breta poderia falar, se o Hatat foi abatido fora do Beit HaMikdash em nome de um outro sacrifício, a pessoa tem o caret. Por que a Breta só mencionou o Hashem, se a mesma lei se aplica ao Hatat? Então, falando como o Rabi Eliezer disse, que associamos a lei do Hatat com o Hashem. Aplicamos as leis do Hatat para o Hashem. Então, a Breta mencionou o Hashem para a gente falar se a lei no caso do Hashem deve ser que é a mesma lei no caso do Hatat, porque as leis do Hashem, conforme Rabi Eliezer, são aprendidas do Hatat. Então, em outras palavras, uma vez que Rabi Eliezer associa o Hatat com o Hashem, então, é suficiente que a Breta mencione só o Hashem, porque a gente vai saber que é a mesma coisa no caso do Hatat, porque as leis são as mesmas. Então, podemos explicar assim, a Breta não tem nenhuma prova nem a favor nem contra da Frilkia. Conjunto, está uma outra prova a favor de Frilkia. E a Horosh Nemarbe Olat Mechussar Zman Begufa. Então, a lei é que não podemos abater um animal antes que o animal tenha 8 dias de idade. Então, a pessoa tem um animal desses e santificou o animal para o sacrifício de Olá e sacrificou fora do Beit HaMikdash. Fala a Breta, nesse caso a pessoa não tem o castigo de karet. Ou se a pessoa pegou um Hatat que é jovem demais, não tem 8 dias de idade e sacrificou fora do Beit HaMikdash. Ou um outro caso, a pessoa estava impura, a empresa do corrimento, por exemplo, e tem que esperar alguns dias para sacrificar o Hatat. Sacrificou fora do Beit HaMikdash, não tem o careto. Tamo do mar do Passuk, ver Petach Oel Moed, Kol Shinurau Ilavu e Petach Oel Moed, En Chayavin Alehem. Fala Breta, se vê do Passuk, se eu posso sacrificar isso no Beit HaMikdash, sacrifico fora, tem o careto. Mas esses animais, jovens demais ou Hatat antes do tempo, não podem ser sacrificados no Beit HaMikdash, a pessoa sacrifica fora, não tem o karet. Fala, Hashem Shaira. A Breta não mencionou Hashem, mencionou só o Hatat. Por quê? De mais que não, qual é o caso dessa Breta? E Lema Lishmo, talvez se trata que a pessoa pegou o Hatat e sacrificou em nome do Hatat fora do Beit HaMikdash. Falou a Breta, não tem o karet. Porque esse Hatat, em nome do Hatat no Beit HaMikdash, não é válido, porque é antes do tempo. Então, se a pessoa sacrificou o Hatat fora do Beit HaMikdash, não tem o karet. Talvez esse é o caso. Mas não, Hashem na Melifter. A Breta poderia mencionar também o Hashem. Se a pessoa pega o Hashem do leproso, antes do tempo do sacrifício, e sacrifica fora do Beit HaMikdash em nome do Hashem, não tem o karet. Como a gente vê na Mishnah. Então, por que a Breta só mencionou o Hatat, não mencionou o Hashem? Ele lá, chegou mesmo. Então, tem que ser que a pessoa pegou o Hatat e sacrificou em nome de um outro sacrifício. Então, o que se vê daqui? Disse Rav Hilkia, o Hashem, quando não pode ser sacrificado em nome do Hashem, por exemplo, o Hashem, antes do tempo, é sacrificado como Olá. É permitido. Já o Hatat, não. O Hatat só pode ser sacrificado em nome do Hatat. Então, vou lá breve. A pessoa pegou o Hatat do impuro antes do tempo, sacrificou em nome de um outro sacrifício fora do Beit HaMikdash. Não tem o karet, porque também no Beit HaMikdash o sacrifício não poderia ser sacrificado. Então por isso a Breta só mencionou o Hatat. Já o Hashem, a Breta não mencionou, como Rav Hilkia disse. Quando o Hashem não pode ser sacrificado em nome do Hashem, é sacrificado em nome da Olá. Então se a pessoa sacrificou o Hashem em nome da Olá fora do Beit HaMikdash, ele tem o karet. Então uma prova para Rav Hilkia. Mas não tem prova. Leolam, Shilonishmo. Berabelezri. Falando, podemos explicar a Breta diferente? A pessoa pegou o Hatat, abateu em nome de um outro sacrifício. Então, Berabelezri, a Breta vai como Berabelezri. Demakish Hashem le Hatat. Tanaika le Korshkentafe. Então, a Breta mencionou o Hatat. A pessoa pegou o Hatat antes do tempo, sacrificou fora do Beit HaMikdash, não tem o careto. Pode ser que essa Breta não vai como Rav Hilkia. Pode ser que a Breta também sustenta que no caso do Hashem é a mesma lei. A pessoa pega o Hashem antes do tempo, sacrifica fora do Beit HaMikdash em nome da Olá. Pode ser que a Breta sustenta que a pessoa não tem o karet. Não como Rav Hilkia e Bartuvi. A pergunta então é por que a Breta só mencionou o Hatat, não mencionou o Hashem. Então por isso responde a Gemara que a Breta pode ir como Rabeleze, que associa as leis do Hatat com as leis do Hashem. Então a Breta escolheu mencionar o Hatat, que é o principal, e aplicamos essa lei do Hatat para o Hashem, automaticamente, que é Hatat que é Hashem. Então não tem prova, pode ser que essa Breta discute com o Rav Hilkia Bartuvi. Tashma uma outra prova. De Riad Rav Dini Amar, Be Rav Dini para a Babilônia disse, Tade Be Rabi Levai. Temos a Breta de Rabi Levai. Yachol Shini Motsi Afolat Mechusar Zman Bebealim, Hashem Nazim Vashem Metzura. É a mesma Breta que a gente viu no começo do Shur, a primeira Breta que a gente viu, que disse, a pessoa pega o Olá do impuro antes do tempo e sacrifica fora do Beit HaMikdash, tem o castigo de karet, como eu tive na Mishnah, porque o impuro poderia sacrificar essa Olá de forma voluntária agora. Sacrificou fora, tem o karet. Outro caso fala a Breita, o Hashem do Nazir e o Hashem do Metzurah tem o karet. Então, é a mesma prova que a Gemara trouxe antes na terceira linha, lembra isso aí, Ale? Então fala, nós pulamos o parênteses, mas então muda. Da onde a gente aprende que nesses casos a pessoa tem o karet, caso da Olá, do impuro antes do tempo, que a pessoa sacrificou fora do Beit HaMikdash, ou Hashem do Nazir, Hashem do Metzurah, fora do Beit HaMikdash tem o karet, maravina, shor mikol makom, kesed mikol makom, ez mikol makom, como a Breta que a gente viu antes exatamente. Então, a Gemara quer trazer a mesma prova aqui, então pergunta a Mairumia, que de que é a Mar. Já respondemos essa Breta, falamos que a Breta vai com Mora Beliezer, não tem prova. Então, qual é a prova da Breta de Rabi Levai? A Maravna Kambaritza Mishum de Rami de Tana de Rabi Levai a de Tana Levi. Então, fala Maravna Kambaritza, Rav Dimi perguntou uma contradição dessa Breta, que diz que se a pessoa sacrifica o Hashem do leproso fora do Beit HaMikdash tem o karet, com uma outra Breta. Essa Breta de Rabi Levai com a Breta de Rabi Levi. Que disse a Breta de Rabi Levi? Hashem Nazir, Hashem Metzorah, Sheshchatan, Shelo Mishma, Kshirim, Velo Alu Lebelim, Leshum Chovah. Primeiro de tudo, a pessoa pega o Hashem e sacrifica em nome de um outro sacrifício, Chegou o momento do sacrifício de Hashem do leproso. A pessoa, digamos, abate o Hashem do leproso em nome do Shlamim. O sacrifício pode continuar, mas o leproso tem que trazer um outro sacrifício de Hashem. Não sai da sua obrigação, porque a pessoa abateu o Hashem dele em nome do sacrifício de Shlamim. Essa é a primeira lei. Shchatan mechusar zman bebealim, ou sheyu bnei shtei shanim, ou shchatan psulim. Fala a Braita de Levi. A pessoa pega o Hashem do Metzorá antes do dia do sacrifício de Hashem, sacrifica fora do Bet HaMikdash, não tem o karet. Sacrifica no Bet HaMikdash, o sacrifício é inválido. Sacrificou o Hashem antes do tempo, no Bet HaMikdash o sacrifício não vale. Sacrifica fora do Bet HaMikdash, não tem o karet. A Braita de Levi Levai falou que a pessoa sacrifica o Hashem do Metzorá fora do Bet HaMikdash, tem o karet. Essa breta de Rabi Levi diz que não, uma contradição. Assim perguntou Rav Dimi. O mexendo Rav Dimi, e Rav Dimi respondeu: Lo kasha kan lishmo, kasha lo lishmo. Depende da situação. Se a pessoa pega o Hashem do leproso antes do tempo e sacrifica fora do Bet HaMikdash em nome do Hashem, não tem o karet. Porque é antes do tempo, e o Hashem em nome do Hashem antes do tempo no Bet HaMikdash não vale. Então, nesse caso, a pessoa sacrificou o Hashem em nome do Hashem fora do Bet HaMikdash, não tem o karet, assim falou a Braita de Levi. Mas, no caso que a pessoa pega o Hashem do Metzorá antes do tempo e sacrifica em nome da Olá, falou a Braita de Rabi Levi, tem o karet. Porque se Hashem em nome da Olá no Bet HaMikdash, seria válido. Então, da forma que Rav Dimi explicou, a Braita de Rabi Levi é uma própria Rav Kirk Yabartuv. Ele disse exatamente isso. O Hashem em nome da Olá antes do tempo, fora do Bet HaMikdash, tem o karet, porque no Bet HaMikdash é válido. Rav Dimi explicou a Braita de Rabi Levi exatamente assim. Rav Ashi matniti na Braita, o Meshane kan lishmo, o Bekan shelo lishmo. Também Rav Ashi explicou essa Braita de Rabi Levi assim. Então, conforme os sábios, tem prova para Rav Hirkia. Então, lembra até a Metiufta de Ravuna. Talvez, então, temos a prova dessa Braita contra Ravuna. Como a gente viu antes, Ravuna tinha discutido com Rav Hirkia. Disse Ravuna, como assim? Você pega o Hashem antes do tempo do sacrifício e sacrifica em nome do Hashem, o sacrifício não vale. Mesmo que foi certificado para o Hashem, não vale. Sacrifica em nome de uma outra coisa, vale? Em nome da Olá, vale? Fala Ravuna que não. Você fala Ravuna, se a pessoa pega o Hashem antes do tempo e sacrifica, ele não tem o karet para sacrificar fora do Bet HaMikdash, nem em nome do Hashem, nem em nome da Olá, porque no Bet HaMikdash seria inválido. Então, da forma que Rav Dimi e Rav Ashi explicaram essa breta de Rabi Levi, será uma prova contra Ravuna. Amara Ravuna. Ravuna vai responder essa breta de Rabi Levi da seguinte forma. Achei me asquina que conchei friste a chamot le achayut dechal minai meikar aulai. Fala Ravuna, o caso dessa breta de Rabi Levi é um caso específico. O leproso, ele não pode sacrificar o Hashem dele agora. Mas ele já santificou dois animais. Ele santificou um animal para sacrificar para o Hashem. Santificou o segundo como garantia. Se ele perde um deles, então vai sacrificar o outro. Nessa situação, um dos animais é o Hashem, o outro é uma garantia. Foi santificado para o Hashem, mas não de forma definitiva, porque não, os dois não podem ser sacrificados. Só um vai ser o Hashem. O outro é só como garantia, é um Hashem não definitivo e quando um deles vai ser sacrificado, o outro vai ser Olá. Então, tem um desses animais que vai ser sacrificado. O outro está designado ao sacrifício de Olá. Não sabemos qual vai ser sacrificado. Então, o que vai ser sacrificado vai ser o Hashem oficial. O outro foi certificado para o Hashem como garantia, mas está designado a Olá. Agora, não chegou o momento do sacrifício de Hashem desse leproso. E a pessoa pegou um dos animais do leproso e sacrificou fora do Bet HaMikdash. Esse animal não pode ser o Hashem. O outro animal é o Hashem. Então, esse animal é o sacrifício de Olá. Portanto, esse animal se esclareceu que é o sacrifício de Olá. O Hashem vai ser sacrificado na hora certa. Esse que foi sacrificado agora fora do Bet HaMikdash antes do tempo é um sacrifício de Olá. Poderia ser sacrificado dentro do Bet HaMikdash? É um sacrifício de Olá. Então, se foi sacrificado fora, a pessoa tem o karet. Viramos a palavra que de Ravuna Amarav, com valor Ravuna em nome de Rav. Damar Ravuna Amarav. Hashem shnita klereia, ushatosta, kasher leola. Fala Ravuna em nome de Rav. Se o Hashem não pode ser sacrificado como Hashem, é designado a Olá. Então, quando temos esses dois animais, um por garantia, quando se esclarece que esse animal não é o Hashem, se torna o Olá. Por isso, falou Ravuna, antes que se a pessoa pega esse animal e sacrifica fora do Beit HaMikdash, ele tem o castigo de Karet. Continua. Amalei me besar Hadat. A Mishnah disse que a pessoa sacrificou fora do Beit HaMikdash partes do sacrifício que são comidas, não tem o Karet. Fala a Breda sobre isso, Tano Rabana. Minai la Amalei me besar Hadat, me besar Hashem. A pessoa pega o carne do Hatat, ou do Hashem, ou de outro Kotche Kodashim, que é comido, Shamed Sibur de Shavuot. Essas carnes são comidas pelos Kohanim. A pessoa queimou a carne fora do Beit HaMikdash não tem o Karet. Vamos ver a fonte. O Mibisar Kodashim Kalim, ou carne de Kodashim Kalim, que é comido. O Mimotara Omer, ou no caso da Minhata Omer, o sacrifício de farinha do segundo dia de Pesach, um punhado, o Kometz, é sacrificado. O resto da farinha é comido pelos Kohanim. A pessoa pegou o resto da farinha e queimou fora do Beit HaMikdash. O Shtei Alechem, ou os dois pães de Shavuot, são comidos. O Lechem Aparim, ou os 12 pães que os Kohanim comiam a cada Shabbat. O Sharei Menachot, o resto da farinha de um sacrifício de um judeu comum, que esse resto da farinha é comido pelos Kohanim. A pessoa queimou fora do Beit HaMikdash, Shepatur. Ele está isento do Karet. Qual é a fonte disso? Está muito amado do Pasuk? Olá! Quando o Pasuk menciona esse castigo por sacrificar fora do Beit HaMikdash, usa como referência o sacrifício de Olá. Para que dizer isso? Ma Olá Shireuia Le'alá, Avkor Shireuia Le'alá. Para a Breita, a Torá usou a Olá como referência. A Olá é toda queimada. Para dizer, se a pessoa pega algo que é queimado no altar e queima fora do Beit HaMikdash, tem o Karet. Mas se ele, a pessoa pega algo que é comido e queima fora do Beit HaMikdash, não tem o Karet. Fala pra ele mais. Minain sheava yotzek veabolel veapotet veamoleach veamenif veamegish veamessadeir ashulchan. Vários casos aqui. A pessoa pegou a farinha do sacrifício de Minha fora do Beit HaMikdash e molhou com azeite. Ou misturou a farinha com azeite. Ou pegou essa mistura e dividiu em pedaços. Ou salgou o sacrifício. Ve'amenif, ou ele movimentou a farinha, como se faz no Beit HaMikdash. Ou ele encostou a Minha no altar fora do Beit HaMikdash, como se faz dentro. Ve'amessadeir ashulchan, ele colocou os 12 pães, os Lechem Apanim, numa mesa fora do Beit HaMikdash. Ve'amitiv tanerot, ele preparou a menorala da Kometz. Ou ele pegou o punhado de farinha fora, fez a kmitzá fora. Na Mekabe, ou ele recebeu o sangue do abate do sacrifício fora do Beit HaMikdash, Bahut, Shepatud, onde você vê que ele não tem o castigo de Karet? Na Mudomara, Sher Yaale Olá Uzavach. O pastor menciona Yaale Olá, a queima. A queima do sacrifício fora do Beit HaMikdash. Por que ele diz isso? Ma'ala Sheigmar Avodá, Avkor Shugmar Avodá. A Torá usou essa queima da Olá como uma referência. Assim como a queima da Olá é algo conclusivo, é o final do sacrifício, nesse caso a pessoa fez fora do Beit HaMikdash, tem o castigo de Karet. E também outros casos que são partes finais do sacrifício. Jogar o vinho do sacrifício fora do Beit HaMikdash é algo final. Jogar o sangue também conclui o sacrifício. Ou a queima do incenso sagrado fora do Beit HaMikdash, o Ktor, é algo final. A pessoa fez algo conclusivo, algo final do sacrifício fora do Beit HaMikdash, tem o Karet. Mas, se a pessoa preparou a farinha, ou preparou a mesa com o Lechem Apanim, ou preparou a menorá, recebeu o sangue do abate, não são coisas finais, são partes intermediárias do sacrifício, se ele fez fora do Beit HaMikdash, não tem o castigo de Karet. No caso do abate do sacrifício, a Torá menciona claramente, a pessoa que abate o sacrifício fora tem o Karet. É uma Gzerata Katuv, mas com relação a outras partes que não são partes finais, não tem o Karet. Continuando. Atilou Kama Mishka. A Mishnah disse que antes da construção do tabernáculo no deserto, quem sacrificava sacrifício eram os primogênitos. Então falaram sobre isso. Yativ Rav Hana Barav Katina, Kamed Rav Chizda, Deativ Rav Chizda Bikakare. Então Rav Hana Barav Katina estava sentado com Rav Chizda. Rav Chizda estava sentado explicando um pasuk. Vaishlach et Naare Bnei Israel. Quando Rav Chizda o Pasuk, que se refere antes da entrega da Torá, que os jovens do povo judeu sacrificavam, ou seja, os primogênitos. Amaliach e Amaravasi, o Pascu. E falou Rav Chana Baruch Katina, em nome de Ravasi, que mesmo antes da entrega da Torá, os primogênitos pararam de sacrificar e os Koanim começaram. Sambalo Tuim Matiti, Rav Chizda pensou em perguntar para Rav Chana da nossa Mishnah. A nossa Mishnah disse que os primogênitos pararam de sacrificar quando o tabernáculo foi construído, depois da entrega da Torá. Não, como ele disse, que mesmo antes da entrega da Torá eles pararam de sacrificar. Porém, chame de Kamar Mishmed Ravada Barava. Rav Chana passou para um outro assunto, o que disse Ravada Barava. Olá, Sheikrivo e Seba Midbar, Enateuná Efshed Venituach. Então, quando o sacrifício de Olá era sacrificado no Betamidash ou no tabernáculo, existia a lei de Efshed Venituach, ou seja, que o couro era separado da carne e o animal era cortado em pedaços, não era queimado inteiro. Mas quando Ravada Barava, assim trouxe Rav Chana, que no deserto não existiam essas duas leis de Efshet e Nituach. O animal da Olá era queimado inteiro. Outro Braita deixado de curto. Então Rav Chana trouxe uma Braita só contra as duas coisas que Rav Chana disse. Então ele fala Braita. Atilo Kama Mishkan Habamot Mutarot. Antes da construção do tabernáculo, era permitido sacrificar em qualquer lugar. Vavodaba Bechorot. Quem sacrificava antes da construção do tabernáculo eram os primogênitos. A gente podia sacrificar qualquer animal, kasher, bema chayav veof, um animal doméstico, selvagem, pássaro, scherim erikevot, macho ou fêmea, tubimim ou balemumim, mesmo se for defeituoso, não tinha problema. Teorim, abalot meio, somente uma espécie kasher, um animal impuro não podia ser sacrificado. Vekol karvolot, todos os sacrifícios antes da construção do tabernáculo eram sacrifícios de Olá, eram todos queimados. Veolashe incrível em Seba Midbar, Teunai Efshet Nituach. Fala Breita, no deserto, essas duas leis de Efshet Nituach se aplicavam no sacrifício de Olá. Tinha que separar o couro da carne e cortar o animal em pedaços, não como disse Rav Chana. Venochrim, Bezmanazé, Shain Lassotken. E complementa a Breita, mesmo na época do Betamidash, que os judeus só podem sacrificar no Betamidash, os goim podem sacrificar dessa forma em qualquer lugar. Os judeus estão proibidos claramente. Então, essa breta disse que antes da construção do tabernáculo, quem sacrificava eram os primogênitos. E Rav Chana tinha dito que não, mesmo antes da entrega da Torá, os primogênitos já pararam de sacrificar. Isso é uma contradição. Outra contradição é, Rav Chana disse que as leis de Efshet e Nituach não se aplicavam no deserto? E a Breta diz que sim. Então, como fica isso? Fala primeiro de tudo, Tanaim. Temos uma discussão de Tanaim sobre a situação dos primogênitos. Então, fala a Breta. Vegama koanim anigashim el Hashem itkadashu. Disse Hashem para Moshe Rabbeinu. Nesses dias da entrega da Torá, o povo inteiro tem que se afastar do Har Sinai. Mesmo os sacerdotes, que são próximos a Hashem, sacrificam para Hashem, tem que se afastar. Então, Rabbi Shom Ben Korcha Omer, Zuprishut Bechorot. Fala Rabbi Shom Ben Korcha, nesse momento, antes de entregar a Torá, quem sacrificava eram os primogênitos. Então Hashem está se referindo aos primogênitos quando menciona os sacerdotes. Então, conforme Rabbi Shom Ben Korcha, até a construção do tabernáculo, quem sacrificava eram os primogênitos, como disse a Breta Jeps. Rebbe Omer, Zuprishut Adav Veavim. Fala Rebbe Guinão, Hashem se refere aos Koanim, Nadav e Abiú, os filhos de Aaron. Mesmo Nadav e Abiú, que são Koanim, próximos a Hashem, não podem se aproximar do Har Sinai nesses dias da entrega da Torá. Já conforme Rebbe, os Koanim já começaram a se sacrificar antes da entrega da Torá. Como disse Rav Chana. Um Abishlam Aleman de Amar Zuprishut, Nadav e Abiú. Então, tudo bem com a opinião de Rebbe. Quando Hashem fala que os sacerdotes, Nadav e Abiú, não podem se aproximar do Har Sinai, dá para entender um outro passo. Quando Nadav e Abiú morreram na inauguração do tabernáculo, como a gente sabe, eles entraram no Eichal, sacrificaram o Ktoret sem permissão, morreram na hora, foram castigados. Então, falou o Pasuk, isso que Hashem tinha dito, Bekrovai Kadesh, que mesmo os sacerdotes não podem se aproximar demais da presença divina. Conforme deve dar para entender, Hashem disse antes da entrega da Torá que mesmo Nadav e Abiú, próximos a Hashem, não podem se aproximar demais. E depois, quando eles se aproximaram demais no Eichal, eles foram castigados, por isso falou o Pasuk. Isso que Hashem tinha dito, que eles não podem se aproximar demais da presença divina. Ele manda mais o Pishut Bechorot e Haramiza. Porém, conforme Abiú Shober Korcha, isso que Hashem tinha dito, os sacerdotes não podem se aproximar demais do Har Sinai, porque a presença divina está lá, se refere aos primogênitos. Então, quando Hashem falou alguma coisa assim sobre Nadav e Abiú, os Kohanim, então eu posso dizer, isso que Hashem tinha dito, Bekrovai e Kadesh. Não é que sim. Dichtiv e noati chama Rebnei Israel, Benigdash Bechvodi, Adikre Bechvodi, Abiú Chubadai. Hashem sim disse, num outro momento, mas essa dica para os Kohanim, pelo menos, que mesmo que os Kohanim são próximos a Hashem, sacrificam, se aproximam da presença divina, não podem se aproximar demais. Então, Davar Zamara Kadosh Baruchu Le Moshe Vroedon. Hashem disse isso para Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu não entendeu sobre quem se refere. Quem é que vai se aproximar demais? Hashem disse que Nenikdash Bechvodi, que isso vai acontecer, Moshe Rabbeinu não tinha entendido. Atchemetu Bnei Aaron, até que os filhos de Aaron, Nadav e Abiú faleceram. Quando eles faleceram, Moshe falou para Aaron, Aaron, meu irmão, Lometu Banecha, Elodakdish Moshe Lakadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu quis consolar Aaron. Moshe Rabbeinu falou que os filhos de Aaron faleceram, mas o nome de Hashem se santificou por causa disso. Ou seja, o povo tinha suspeitas que Hashem diferenciava entre justos e não justos, ou pessoas normais. E quando os filhos de Aaron faleceram, porque foram castigados na inauguração do tabernáculo, Nadav e Abiú eram grandes justos, o povo teve mais respeito a Hashem. Percebeu que Hashem não diferencia, não protege mais grandes justos do que pessoas comuns. Então falou Moshe que, mesmo que é algo trágico que os que Nadav e Abiú faleceram, mas como um consolo, Moshe Rabbeinu falou para Aaron que os filhos deles serviram para que o nome de Hashem seja mais respeitado. כיוון שידע אהרון שבניו ידעו עם הכומר, שתק וקיבל שכר. אהרון, percebeu que Hashem se referia aos filhos dele, quando Hashem disse as pessoas especiais, as pessoas próximas a ele. Então, Aaron se consolou por causa disso e não reclamou. Não abriu a boca e foi recompensado por esse silêncio. שנימר בידום אהרון. וכן בדוד ואומר, assim também com relação a David, falou o apóstolo, דום להשם התחוללו. Falou o Pasuk sobre Davi da Melech. Mesmo que Davi da Melech vai ser castigado, ele vai ficar quieto. Esse silêncio é um grande mérito. Assim também falou Shlomo HaMelech. Tem hora para falar, tem hora para ficar em silêncio. Como nesse caso, a pessoa não foi castigada, a melhor coisa é ficar quieto. É hora de ficar quieto. Lolem. Para mim, me dá bem ou me cabe essa cara lá de boa? Quando algo bom acontece com a pessoa, é hora de falar, é hora de agradecer. Conjunto. Vai no Demara Bichia Barama Marabi Ochanan. Isso falou o sábio. Mas diretivo que Jesus passou. Nora Eloquim Migdashecha, Antiquino Migdashecha, Ela Migdashecha. Bichar Shoseca Kadosh Baruch Hu Din Migdoshav, Mitareu Mitaleu Mitaleu. Quando Hashem castiga o justo, o nome de Hashem é santificado, como a gente mencionou, porque o povo pode ter uma suspeita que Hashem protege o justo mais do que uma pessoa comum. Quando o justo é castigado, então o povo respeita mais Hashem, vê que Hashem não diferencia. Então, a pergunta de antes era, disse Rav Hana que mesmo antes da entrega da Torá, os primogênitos pararam de sacrificar. E a Breta disse que não, até a entrega, até a construção do tabernáculo eles sacrificaram. Então respondeu, Agmará, que é uma discussão entre Bishu Ben Korcha e Rebbe. E Lakash Aulá, porém, outra contradição, Rav Hana tinha dito que no deserto não fizeram Efshet e Nituach, não tiraram o couro e não cortaram Aulá em pedaços, e a Breta fala que sim, Tretanai, também sobre isso tem uma discussão, então fala a Breta. Rebbe Shmuel Omer, Klalot Nemru Besinai e Pratot Be'Oel Moed. Disse Rabbi Ishmael, quando recebemos a Torá no Har Sinai, recebemos a Torá em geral. Moshe Rabbeinu recebeu as leis de modo geral. E depois Hashem foi detalhando no tabernáculo. Então, a Bishmana sustenta que antes disso acontecer, realmente eles não sabiam esses dois detalhes de Efshet e Nituach. Então, antes de Hashem falar para Moshe Rabbeinu esses detalhes do sacrifício de Olá, eles não tiraram o couro, não cortavam Olá em pedaços. E Rav Chana vai com o Rabi Ishmael. Rabi Akiva Omer, Klaloto Praton Nehmeru Besinai, Benishnu Beor Moed, Benishtalshu Beor Avod Moav. Rabi Akiva discute, diz que Hashem deu a Torá também em detalhes para Moshe Rabbeinu no Har Sinai. Então o povo já sabia das leis de Efshet e Nituach e já fazia isso no sacrifício de Olá. E a Breda vai com o Rabi Akiva. E complementa Rabi Akiva que Hashem repetiu para Moshe Rabbeinu todos os detalhes das leis no tabernáculo e depois, uma terceira vez, em Arvot Moav, antes do falecimento de Moshe Rabbeinu. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver melhor como eram as leis do sacrifício antes da construção do Mishkan, o que podiam sacrificar, quais animais, com muito mais. Amém, pessoal. Amém, amém.